tá matando um monte de gente lá dentro.
Depois eu vou ficar na sua casa, hein?
Vai.
Não, fica aqui dentro.
Vai, vem.
Nesta semana, faz 4 anos do massacre na escola Raul Brasil, em Suzano, um crime que resultou na morte de 7 pessoas. Os autores, que eram ex-alunos da instituição de ensino, se suicidaram após o crime. As pessoas que forneceram as armas de fogo aos criminosos chegaram a ser condenadas e cumpriram penas de 4 anos convertidos em prestação de serviços à comunidade. O que se sabe através das investigações é que os autores do crime eram ativos em fóruns da internet, onde predominam os discursos de ódio, misóginos, supremacismo branco, bullying e nazismo. E, infelizmente, esses discursos continuam reverberando entre a juventude atualmente. Muitos jovens, principalmente os homens, frustrados por diversas razões, são cooptados para esses grupos violentos em fóruns da web. De acordo com o psicanalista Christian Dunker, muitos deles veem na violência um meio de ligação com a ideia do homem viril e másculo.
Isso vai aparecer infiltrado em muitas narrativas e, como a gente sabe, as narrativas literárias, musicais, ritualísticas, muitas têm que ver com os próprios ritos de passagem que definem o que é um homem, né? Muitas delas vão explorar essa ligação entre o que se espera, então, de um macho, né? De um homem mais masculino. Ah, é o seu potencial de violência, é o seu potencial de exercer força e poder sobre outros.
A professora da Universidade Federal do Ceará e ativista feminista Lola Aronovic é uma das vítimas de ameaças e difamação desses grupos e estuda profundamente o assunto há mais de 12 anos. Ela detalhou como funciona a cooptação desses jovens para os atos mais violentos nesses grupos das redes sociais.
É muito comum um cara falar no chão que a vida dele não presta, é uma droga, não melhora, então ele vai se matar. E aí, quando ele fala isso, o coro que ele vai ouvir nesses espaços é: leve a escória junto. Então é: não se mate sem antes cometer um ato, né, um acto santo, né, que eles chamam, de ir numa palestra feminista, ir numa marcha das vadias, ir numa parada de orgulho gay, ir numa marcha de vidas negras importam. Aí você mata o máximo de pessoas possíveis, né, que para eles é a escória, e aí depois você se mata e vira um herói.
Um relatório com diagnóstico desse tipo de violência nas escolas e possíveis soluções foi elaborado na transição do governo Lula em dezembro de 2022, intitulado O Extremismo de Direita entre Adolescentes e Jovens no Brasil: Ataque às Escolas e Alternativas para Ação Governamental. De acordo com o documento, no Brasil, desde a primeira década dos anos 2000, ocorreram 16 ataques em escolas, dos quais 4 aconteceram no segundo semestre do ano passado, com 35 vítimas fatais e 72 feridos. Esses números demonstram que é um problema que deve ser reconhecido pelo poder público, conforme destacou um dos coordenadores do relatório, professor da Faculdade de Educação da USP, Daniel Cara.
Porque o Brasil não assume que está sob uma estratégia organizada de organizações neonazistas e fascistas internacionais. O Brasil hoje é alvo dessas organizações. O discurso neonazista e fascista, ele não é passageiro no Brasil, ele tem emergido desde o início dos anos 2000. O que eu estou querendo dizer com isso aqui é o primeiro passo é reconhecer o problema.
Daniel Cara diz que o relatório propõe a adoção de algumas medidas urgentes e que, inclusive, deram resultados em países escandinavos, como, por exemplo, a identificação e o isolamento dos estudantes que foram cooptados por grupos neonazistas.
Informação de comunidades escolares, pais, professores, gestores das escolas e estudantes para identificar o comportamento dos jovens que estão sendo recrutados pelo discurso de ódio. Isso também é algo que é bastante simples de fazer e que tem dado certo fora do Brasil. Esse é o caminho, inclusive, que também é trilhado, né, pela Escandinávia.
Outra ideia compartilhada entre Daniel Cara e Lola Aronovic é a de trazer a discussão sobre o discurso do ódio para dentro do espaço escolar. Lola explicou a importância disso.
A gente tem que falar sobre isso nas escolas, porque senão fica muito fácil para esses recrutadores do ódio eles pegarem, né, por exemplo, um rapaz jovem, até menor de idade, que entra numa plataforma de games, por exemplo, sem necessariamente ter um discurso de ódio já programado, digamos, né? Ele entra só querendo jogar, mas pouco a pouco ele vai sendo fisgado para esse discurso de ódio.
Em fevereiro deste ano, o governo federal criou um grupo de trabalho para discutir justamente forma de combater os discursos de ódio com representantes da sociedade civil. O psicanalista Christian Dunker e a professora Lola Aronovitch fazem parte deste grupo. O GT terá 180 dias com possibilidade de prorrogação para produzir um relatório com diagnóstico e propostas. Com produção de Diana Victor, edição de Nádia Fagiani e sonoplastia de José Maria Pardal, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima.